das notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado grave e outra sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste de um automóvel. O alerta chegou às forças de socorro pela 1:10 da madrugada desta quinta-feira e disse respeito à Estrada Nacional 118 entre Tramagal e Rossio, ao sul do Tejo, Conselho de Abrantes. Refere-se que o veículo caiu por uma ravina com cerca de 15 metros, sendo que as operações de resgate das vítimas, ambas encarceradas, obrigou ao corte da via durante cerca de 3 horas. Foram mobilizados perto de 20 operacionais. O Ministério Público deduziu acusação em processo comum contra um arguído do sexo masculino com 28 anos e residente na Marinha Grande, distrito de Leiria, imputando-lhe a prática como reincidente em autoria material e em concurso efetivo de 10 crimes de roubo e um crime de furto, todos na forma consumada, e de 3 crimes de roubo na forma tentada. Segundo a Procuradoria da Comarca de Leiria, na acusação fez-se constar, além do mais, que no período temporal compreendido entre os dias 25 de março e 12 de abril de 2018, o arguído abordou as vítimas, apontou-lhes um objeto pontiagudo e exigiu a entrega de bens, nomeadamente de importâncias monetárias e telemóveis, ao que estes acederam, temendo pela sua integridade física. Mas se consignou que o homem, por diversas vezes, obrigou os ofendidos a proceder ao levantamento de importâncias monetárias que tinham na sua conta bancária, através de multibanco, caixas automáticas. Os crimes ocorreram assim na área da Marinha Grande, onde o arguído reside, e na área de Leiria, tendo para tanto aquele recorrido ao uso de diversos objetos contundentes, tais como facas, canivetes suíços, navalhas e tesouras metálicas, visando assim constranger os ofendidos, alguns com 15 e 16 anos de idade, a entregar-lhe contra a sua vontade os bens que eram da sua propriedade.
Rádio F, a primeira a informar.
Os interessados em prosseguir os estudos no ensino superior já podem efetivar as respectivas candidaturas nesta fase, até 7 de agosto. No que ao Instituto Politécnico de Tomar diz respeito, por exemplo, nota para 64 vagas a mais do que em 2017, num total de 499. Registro para a criação de 2 cursos, precisamente Cinema Documental, na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, cadeira com 20 vagas, e ainda a licenciatura em Tecnologia Química, com 25. De resto, no que à Escola Superior de Gestão de Tomar diz respeito, o curso de Contabilidade terá 25 vagas, as mesmas do que em 2017. Gestão de Empresas terá 55, teve 48 no ano passado. Gestão de Recursos Humanos terá 32, aqui sem alterações, e Gestão Turística e Cultural com 27, também as mesmas do que em 2017. Na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, por sua vez, a Licenciatura em Comunicação Social terá 32, sem mudanças. Engenharia Mecânica com 27, também sem alterações. Informática e Tecnologias Multimédia terá 33, igual ao ano passado, para além do já citado Cinema Documental, com 20. Finalmente, na Escola Superior de Tecnologia de Tomar, o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores tem 40 vagas, mais 5. Engenharia Informática com 49, sem alterações. Conservação e Restauro terá as mesmas 30. Design e Tecnologia das Artes Gráficas com 45, também sem mexidas. Fotografia com 30, igual a 2017. Construção e Reabilitação terá 30, mais 7 vagas. E o recém-criado curso Tecnologia Química com 25.
Rádio Air, informação.
A Conselhia do Partido Socialista de Tomar, em comunicado enviado para a redação da ERTS, congratulou-se com a redução do valor das portagens na A13, neste caso apenas para as empresas sediadas na região, tal como a nossa redação já tinha avançado oportunamente. No texto em causa, o PS refere-se a esta medida do Governo como o primeiro passo para o tratamento da A13, como todas as outras autoestradas do interior, sendo sublinhado o trabalho realizado pelo deputado Hugo Costa e pela Presidente do Município, Anabela Freitas, nesta matéria. A Conselhia deixou a promessa de continuar a trabalhar para que a redução chegue aos veículos ligeiros. As portagens na A13 e ainda na A23 continuam, aliás, a marcar a atualidade do Conselho de Tomar, importando recuar até à recente Assembleia Municipal, à altura em que PSD e CDU esgrimiram argumentos sobre o assunto. Na altura, recorde-se, a Coligação Democrática Unitária apresentou uma moção para a abolição dessas taxas. Lourdes Ferro Mau e Paulo Macedo, líderes das bancadas, trocaram acusações.
Tal como eu disse, o nosso princípio é do utilizador pagador. Parece-me que esta proposta, esta moção, apenas pretende demagogicamente a sua promoção no nosso circuito local. Porquê? Sabendo nós que a nível nacional o PCP é um dos apoiantes do atual governo que viabiliza orçamentos de Estado, que já viabilizou 3 orçamentos de Estado e está quase a viabilizar o 4º, vem para aqui com uma proposta destas quando não conseguiu sequer, nessa sua ação nacional, fazer valer esta situação. Então, qual é que é a nossa capacidade local? É simplesmente uma proposta demagógica, só para dizer que propomos a abolição das portagens. Então, e porquê que não fizeram antes? Quando lá estão há tanto tempo a viabilizar orçamentos de Estado.
Eu queria recordar a senhora deputada Lourdes Ferro Mal, que enquanto deputado, no mandato anterior, quando presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal era a deputada Isilda Aguincha, ainda me recordo do dia em que foram à Assembleia da República solicitar ao nosso deputado António Filipe que abolissem as portagens na A23, PSD. Mas eu depois posso lhe fazer chegar esse pedido. A CDU tem um pormenor, é que nunca muda de casaca, é sempre a mesma coisa. Desde o princípio ao fim, sempre a pedir o mesmo. A nossa moção é clara, queremos efetivamente a abolição das portagens na A23 e na A13. Ao fim destes 7 anos de aplicação da portagem, eu gostaria de saber se há algum Presidente de Câmara destes concelhos, onde são atravessadas tanto pela A13 como a A23, e existem do PSD e do PS, não há nenhum da CDU, se há algum deles está de acordo com estas portagens.
A cidade de Tomar vai ter 2 espaços destinados aos cães, nomeadamente um parque para treino e outras atividades e ainda outro que possa servir de WC. É desta forma que a autarquia nabantina pretende dar mais condições aos citados animais de companhia. Os locais em causa já estão em equação, mas ainda não há certezas, até porque, refere o vice-presidente Hugo Cristóvão, estes espaços são desejados pelas pessoas, mas à porta do vizinho.
Quando avançarmos, será uma questão partilhada entre o município e a Junta de Freguesia Urbana. Nós temos já 3-4 locais identificados como possíveis para 2 realidades. Uma é realmente o parque para cães, portanto um parque de treino e de outras atividades mais físicas para os animais, ou essencialmente para cães. E depois a outra realidade que é os WCs caninos. E portanto nós temos já, como dizia, 3-4 locais identificados, que eu não vou referir agora porque até ser mais certo, e até porque isto com certeza se calhar é uma daquelas coisas que as pessoas desejam, mas à porta do vizinho. E portanto, enquanto não estiver mais formalizado ou mais certo para podermos avançar, não vou ainda referir esses locais, mas temos realmente já esse trabalho feito com a Junta de Freguesia de identificar, como dizia, esses 3-4 locais. Espero que em breve eu possa aqui apresentar, ou nós possamos aqui apresentar, digamos, essa obra que não é grande, mas ainda assim tem as suas complexidades. E depois, claro, já agora aproveitar para que nada disto ainda assim vale a pena se depois as pessoas, civicamente, todos os dias, felizmente nota-se que está a melhorar, está a mudar, se calhar porque há pessoas que acabam depois até por ir sentindo vergonha umas das outras, mas a verdade é que, de facto, ainda há muito a melhorar nesse sentido, portanto, basta pensar no mochão e ver como algumas pessoas usam aquele espaço para treino de cães ou outras situações, mas, enfim, em muitos outros locais da cidade há ainda muito a fazer, portanto, deixar sempre essa nota. Estas coisas começam, é mais uma daquelas em que começa em cada um de nós, portanto o civismo aqui é importantíssimo.
Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, enviaram ao Ministro da Saúde uma iniciativa parlamentar a pedir a rápida publicação da lista de especialidades carenciadas para os hospitais do Distrito. Segundo Duarte Marques, esta lista permite aos hospitais aplicar os incentivos à contratação de médicos previsto no regime de incentivos às especialidades em zonas carenciadas, que tem sido decisivo para atrair os profissionais para Santarém e para o Médio Tejo. Sem esta arma, é difícil trazer médicos, alertou o social-democrata. O texto sublinha ainda que sem a publicação deste despacho, que é anual, os hospitais não podem propor aos médicos que estão e cujo contrato está a expirar ou que querem vir para os hospitais do distrito este tipo de vantagens que têm sido decisivas na sua tomada de decisão. A ERT já falou com Duarte Marques, deputado do PSD, começou por explicar quais os incentivos que estão em causa.
Vamos lá ver, são sobretudo financeiros. No passado, há um regime especial que foi criado ainda no tempo do governo Passos Coelho, que permitia pagar nestas zonas, nestas regiões do país, mais dinheiro aos médicos para irem para estes hospitais. Depois, o governo de António Costa e deste ministro melhorou e aumentou ainda mais as condições, tem a ver com a remuneração, com férias, com uma data de incentivos de carreira, que permite que estes médicos tenham maior interesse em vir para estes hospitais. E, portanto, faz a diferença. Estamos a falar de verbas que, ao final do mês, podem ser de 1.000 e 1.500 euros por mês a mais do que o restante os médicos ou nas restantes regiões.
E então, esta não publicação, este adiamento da publicação, o que é que poderá causar?
Não, por um lado, aqueles que vieram ao abrigo deste tipo de contratos e de incentivos, que foram vários, quer no Médio Tejo, quer no Hospital Distrital de Santarém, estão a renovar os seus contratos e, portanto, para ficar, querem manter este tipo de nível salarial. Por outro lado, há médicos que fizeram a especialidade ou estão a terminar a especialidade e, entre voltarem para Lisboa ou irem para Coimbra ou para outros hospitais, aqui a diferença salarial pode fazer a diferença para os manter cá. Foi assim que se conseguiu manter alguns nos últimos anos que terminaram a especialidade nestes hospitais. E, portanto, numa zona em que é muito difícil atrair médicos, este robustamente salarial em termos de condições, permite manter os que já cá estão e trazer mais gente para estes hospitais, porque os hospitais, no fundo, precisam de incentivos para os poder ajudar a ficar ou a vir para cá. Este atraso na publicação coloca em risco quer os que já lá estão, quer aqueles que poderiam vir por estes incentivos. E, portanto, nós, após as visitas que fizemos a Santarém e a Torres Novas, com as duas administrações, foi-nos dito, e é sempre uma coisa boa de ouvir, pelos diretores clínicos, que era muito importante que os deputados do PSD, tal como fizeram no ano passado, voltassem a insistir com o Governo para publicar esta lista, porque no ano passado foi decisiva para manter alguns médicos. Portanto, nós estamos, no fundo, a repetir o que fizemos há um ano atrás.
Há alguma explicação lógica que possa justificar este atraso?
Eu imagino que o Ministério da Saúde tem, como todos sabemos, muitos, muitos problemas, e este é mais um deles, e portanto este tenha ficado para segundo plano. Eu quero recordar que no ano passado nós questionamos o Ministro sobre isto, pedimos até mais algumas especialidades para o Hospital de Santarém, que não estava incluído, só estava ao Médio Tejo, e na altura, é justo dizer, o Ministro da Saúde reagiu muito bem e ajudou a resolver o problema, e portanto desta vez eu quero crer que não se trata mais do que um esquecimento ou de um atraso normal.
A Câmara Municipal do Cartaxo reuniu com os responsáveis do posto territorial da Guarda Nacional Republicana para solicitar a realização de patrulhamento em todas as freguesias e ações de sensibilização junto da população. A autarquia responde assim aos assaltos ocorridos durante os últimos dias em algumas zonas daquele concelho. De acordo com os dados estatísticos apresentados pela GNR, houve uma diminuição de criminalidade em relação ao ano passado, ou seja, houve registro para 197 ocorrências de atentado contra o património e 19 crimes contra idosos. Este ano, os números desceram para 79 e 13, respectivamente. Entretanto, a Câmara do Cartaxo irá solicitar uma audiência ao Ministro da Administração Interna. A Câmara de Almeirim pretende colocar em funcionamento uma creche municipal no ano letivo de 2020-21, de forma a colmatar a falta de instituições públicas que possam dar sequência ao número de nascimentos, garante o Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro. Neste momento estão a ser realizados os procedimentos para o projeto, que pode demorar cerca de 6 meses, e posteriormente haverá um concurso público para a sua construção, que se espera ter início no verão de 2019. A infraestrutura vai ser instalada no edifício do atual Tribunal, no Largo Manuel Rodrigues Pisco, que vai mudar para as antigas instalações da Junta de Freguesia, no centro da cidade. A futura instituição vai ter capacidade de 60 crianças e o município está a estudar a possibilidade de a creche ter outros horários para além do habitual, uma vez que há pais que trabalham por turnos e ao fim de semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha, em parceria com a Fundação Rotária Portuguesa, está a oferecer aos jovens estudantes com dificuldades económicas daquele concelho e que frequentem o ensino superior, início ou prosseguimento dos estudos, bolsas de estudo para o ano letivo de 2018-2019. Estão abertas as candidaturas até ao dia 31 de julho. Para a admissão, os candidatos têm de preencher um formulário onde devem de anexar a fotocópia do cartão do cidadão, certidão de aproveitamento escolar, certificado de matrícula e declaração de IRS do agregado familiar e entregar toda esta documentação no Rotary Club do Entroncamento.
Rádio Air, informação.
indicação é do site turístico My Best Hotel. Foram eleitas as 18 melhores praias fluviais do interior de Portugal e neste lote aparecem 4 representações do distrito de Santarém. A Praia de Cardigos, em Mação, aparece mesmo no segundo lugar deste ranking, classificada como um local paradisíaco, com referência às churrasqueiras próprias, ao espaçoso parque de merendas, bar de apoio e uma zona de descanso. Existe zona relvada, muito convidativa, com espreguiçadeiras e toldos de palha, refere aquele site. Do lote, sublinhe-se, fazem ainda parte a Praia do Carvoeiro, também de Mação, o Penedo Furado, em Vila de Rei, e claro, o Agroal, nos concelhos de Ourém e Tomar. O CCD Porto Mendo, o emblema do concelho de Tomar, é a única representação do distrito de Santarém que tem ativa a modalidade de futebol de praia. O clube, situado na União de Freguesias de Madalena Bezelga, está na Divisão Nacional, o que corresponde ao segundo escalão em Portugal, só atrás da Divisão Elite, onde estão os melhores. Por ocasião do Hertz Desportivo, houve registo para a entrevista a Ricardo Batista e a Xavier Costa, respectivamente presidente e treinador do CCD Porto Mendo, que nos fizeram um ponto de situação sobre a época propriamente dita e ainda sobre esta aposta contínua no futebol de praia, que esteve aliás em risco devido à colocação do clube tomarense na zona norte numa decisão totalmente descabida e prejudicial. O dirigente diz que continua a valer a pena apostar no futebol de praia.
O valer a pena vale sempre a pena quando no movimento associativo se envereda por uma modalidade inovadora e única no distrito. Somos os únicos representantes do distrito, já o fomos ano passado. E, naturalmente, que a dedicação de todos os jogadores, toda a equipa técnica e de todos os associados em volta desta modalidade no nosso clube tem feito com que os resultados apareçam. Não só pelo esforço dos jogadores, não só pelo esforço da associação, mas também porque as rotinas, a continuidade do projeto que se iniciou praticamente há 6 anos no Campeonato Nacional tem vindo a dar frutos de ano para ano, nomeadamente não só nos mais antigos que se encontram no plantel, como novos que vão aparecendo. O clube respira futebol de praia. O clube tem todas as condições para estar na modalidade. Não tem todas as condições para se ingrar na modalidade. São coisas diferentes. Nós temos um orçamento muito limitado e com todas as contingências que nos têm aparecido no nosso trajeto, a parte mais difícil está feita, que é as instalações, que é todas as infraestruturas. Agora, a nível de estar no futebol praia implica muitas coisas. Implica coisas que não são propriamente da nossa gerência, que é, entre aspas, a mão de obra, não é? A gente só pode ter uma equipa de futebol praia se tivermos atletas. E, no fundo, o que a gente tem tido até agora é um núcleo duro de atletas que se tem mantido ao longo dos anos. E, graças a Deus, este ano temos já mais de meia dúzia de jovens atletas que ainda não podem entrar no nosso campeonato nacional porque têm idade abaixo do escalão. Mas que, graças a Deus, talvez daqui a um ano, 2 anos, possamos ter já uma renovação completa da equipa e que nos permite ter esperança no futuro.
Xavier Costa, o treinador, falou então de injustiça que foi colocar o CCD Porto Mendo na Zona Norte, o que condiciona os objetivos traçados para esta temporada.
Faça, não sei dizer de outra maneira, a injustiça que é termos colocado numa série que não é nossa, por muito que o queiram afirmar, nós não somos a Série Norte. Mas temos que lá estar. E os objetivos desta temporada, com tudo o que de bom possa vir a devir ou não, mas são essencialmente e fundamentalmente não deixar de representar e de respeitar bem o emblema do CCD Porto Mendo. Porque, como já referiste bem, já lembro-me uma com a história na modalidade, é o único representante do Distrito de Santarém no que eu falo para aí diz respeito. Trazendo isso à realidade de nos colocarem a ter que fazer num dos locais uma deslocação de quase 4 horas de viagem, também não temos que ser realistas e perceber que se leva um desgaste físico e psicológico completamente diferente de jogar em casa ou de jogar aqui perto. E essencialmente o nosso objetivo esta temporada passa por, naturalmente, tentar fazer sempre o melhor possível. Este parece um lugar comum, mas aqui neste ano é ainda mais a proximidade daquilo que tentamos fazer. Essencialmente, lutar de igual para igual, ou pelo menos de uma forma que sabemos que já nos respeitam dos clubes que estão a entrar ou pela primeira vez ou que não têm grande história na modalidade, e depois tentar chatear aqueles que mesmo não tendo história na modalidade, têm história enquanto clube, e que têm ambições de subir à divisão de elite. Nós este ano temos que assumir da nossa parte, não conseguimos ter essa ambição.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.